dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma rapidinha com esse que vos fala. Primeira rapidinha da segunda temporada do ano de 2021. Vai falar sobre o que, Lombardi? Tretas do Twitter! Tretas do Twitter! Meu Deus, Lombardi, mas que tema é esse? Bom, eu não ia falar nada. Eu ia ficar quieto, eu acho que muita coisa já aconteceu, já rendeu, mas, contudo, entretanto, todavia, a última treta que eu arrumei assim, de forma sem querer, né, cara? Eu não esperava que fosse ter a proporção que teve, mas isso gerou conteúdo para muito podcaster, para muito youtuber, para pessoas que escrevem artigos, para pessoas do Twitter. Então nada mais justo do que eu também gerar conteúdo com as minhas tretas, não é mesmo? Vocês têm que concordar comigo. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre tretas do Twitter. O Twitter é um lugar que vocês sabem que é um lugar complicado, é uma plataforma onde a comunicação não é boa. É muito fácil você descontextualizar as pessoas, porque muitas vezes a forma que o tweet chega até você, às vezes já tem uma thread gigantesca, um monte de discussão e já pessoas já te tirando do contexto, porque às vezes ela entendeu o que você disse de uma forma e às vezes não foi bem o que você quis dizer, e aí o contexto que já era pouco vira nulo e aí a treta acontece. Acontece com pessoas problematizando o que você fala, acontece com pessoas incluindo coisas no seu contexto que sequer deveriam estar lá. Algumas pessoas simplesmente ficam nervosas com o que você falou e resolvem bater boca com você. Algumas pessoas concordam e compram a briga junto com você. Outras pessoas ignoram, esses são sábios. Outras pessoas simplesmente agregam a conversa, coisa que eu também gosto. Eu faço questão de responder as pessoas até a última treta. Então, até a última eu fazia questão de responder. Hoje eu tomei a decisão de que eu não vou responder absolutamente ninguém mais, entendeu? Então eu vou postar alguma coisa e vou desmarcar, vou dar um watch na thread e vou deixar o pau comer. E se eu ler alguma coisa que eu veja que vale a pena responder, eu respondo. Eu acho que eu tenho que tomar um pouco dessa postura, porque eu vejo que eu tô dando engajamento para pessoas que só querem isso. No Twitter, no final das contas, tudo se resume a engajamento. Eu falo isso com um pouco de cuidado, eu falo isso com bastante pudor, porque nem todo mundo é assim. Realmente tem gente que se sente ofendida, se sente, sei lá, chateada com as coisas que ela lê, mas eu também acho que é um pouco de injusto você jogar isso na minha conta. Eu acho que a gente fala as coisas porque é o que a gente pensa, é o que a gente acha, e a pessoa não é obrigada a ler o que a gente fala, ela não é obrigada a acompanhar o nosso Twitter, ela pode muito bem silenciar o nosso perfil e seguir a vida dela. Então, eu acho que se a pessoa consome, eu não fico indo no perfil das pessoas falando, olha, lê isso aqui que eu escrevi. Não, as pessoas chegam até mim, eu não vou até as pessoas. Então, eu também tenho que tomar um pouco menos de dores nisso. Cara, hoje existem temas, cara, que se você discutir no Twitter, você pode ter certeza que vai dar problema. Se você discutir senioridade de desenvolvedor, se você falar de alguma linguagem, falar mal, falar bem, uma linguagem X é melhor do que Y, se você criticar alguma coisa, alguma tecnologia, mesmo que você esteja no seu direito de tecer críticas, você vai irritar alguém e você vai gerar um flame war. Mas eu fiquei assustado quando eu falei sobre o low code, a proporção que isso tomou. Pessoas, eu vi muito dev influencer falando sobre isso, eu vi muita gente requentando essa treta, e tem gente que tá requentando isso até hoje. Isso chega até mim, eu não procuro, mas muita gente me manda DM, link, cara, tão requentando sua treta, cara, eu nem olho assim, saca? Eu não tenho o que fazer, saca? Cada um posso o que quer. E inclusive teve até vídeo no YouTube, um canal relativamente grande de já uma pessoa que eu desconhecia, mas aparentemente pelo Twitter da pessoa e pelo canal, é um youtuber que já trabalha há bastante tempo, a pessoa tem curso, tem um monte de coisa, e ele falou sobre isso. E teve um rapaz que ficou bem nervoso, né, quando eu falei do low code, que ele escreveu artigo, e esse aí chutou o balde, cara. Ele botou meu nome lá, botou o nome do Akita, botou o nome do Devs Cansados, e assim, esse aí pagou de doido. Eu vou falar sobre cada um desses casos isolados, mas primeiro eu queria puxar uma nota de rodapé sobre isso. Olha só, muita gente falou comigo que eu tenho que medir as minhas palavras porque eu sou um influencer e que pessoas seguem o que eu falo. Assim, cara, primeiro que eu não sou influencer, eu tô longe de ser um influencer. Se você me considera um, obrigado. Mas eu não sou um influencer, eu não sou um formador de opinião. Eu acho que formadores de opinião são piadas. Ninguém deveria ter que formar opinião de ninguém. Eu acho que nós somos adultos, nós somos pessoas, nós temos a mesma capacidade cognitiva e eu acho que a gente não precisa de ter alguém pensando pela gente. Então já começa por aí. Se você tem alguém que pensa por você, eu não sou o problema. O problema está com você, então você tem que corrigir isso. Mas uma coisa que chama minha atenção é como que as pessoas argumentam e como elas decidem, cara. Assim, eu sou graduado em ciência da computação, então toda a fundamentação, tudo que me fundamentou a dizer, o que eu disse, né? Você provavelmente leu, mas eu vou repetir. Eu parafraseei algo que o Akita falou. Eu montei uma frase baseado no que ele falou, que é que se você trabalha com low code, você não trabalha com programação. Isso é tipo você fazer miojo e achar que está trabalhando como chefe. Não se iluda. Foi isso que eu disse e não tem nada de errado. Se você não sabe o que é low code, são plataformas proprietárias onde você gera software sem a necessidade de escrever código. Você pode escrever em algumas situações, mas na sua grande maioria você está fechado naquele mundo. Tem o Wix, que é muito famoso, tem o Parse, que agora acho que virou Back for App, tem o OutSystems, que é uma solução bem conhecida, tem bastante mercado. Enfim, tem muitas coisas aí nesse mundo. E isso não é de hoje. Tem o antigo Maker, teve o JCompany, que eu não sei bem se era low-code, mas era uma plataforma aí de desenvolvimento Java que era bem fechadinha. Quando eu falei isso, eu falei levando alguns fatores em consideração. Primeiro, o que eu aprendi na faculdade, numa graduação de ciência da computação. Anota isso. Segundo, com a minha experiência de trabalho, eu nunca vi uma ferramenta dessa dar certo para tudo. Existe sim lugar para isso. Eu jamais falei que isso é uma porcaria, mas de fato, o que é trabalhar com programação? Se você lê um livro de Forouzan e Moshraf, Fundamentos da Ciência da Computação, ele é claro. Programação é um processo de escrita, teste, manutenção de um programa de computador utilizando uma linguagem de programação. Isso é programação. Qualquer coisa que não seja isso, não é programação. Você está operando um sistema, você está montando fluxos de negócio, você não está programando. E é triste ver pessoas preferindo seguir influencers, preferindo seguir o que um qualquer tá falando no Twitter, em vez de seguir os autores. Tem o próprio Forouzan e o Moshraf, tem Tadembal, tem Robert Sebesta, tem autores classiquíssimos da ciência da computação que as pessoas simplesmente não leem. É muito mais fácil você ir na pilha de alguém do Twitter, um textinho no Medium, que às vezes a pessoa está escrevendo coisa que não... A pessoa escreve um texto, não bota referência, não bota de onde ela tirou. Às vezes é a tradução de um texto em inglês que também não tem referência nenhuma. Então, assim, eu não sei o que você quer da sua vida, sinceramente. Se você quer ficar seguindo esse tipo de coisa, siga. Mas não vem depois virar pra mim e querer, numa discussão de low-code, e cara, todo mundo fez isso. As pessoas confundem low-code com linguagens de alto nível, linguagens de baixo nível, frameworks, APIs, bibliotecas, ferramentas. Cara, isso... Essas coisas é uma coisa, low code é outra coisa. E eu acho impressionante o vídeo do YouTube de um cara que dá curso. Essa pessoa dá curso para iniciante. Ele veio justamente com esse argumento. Ou seja, de duas uma. Ou essa pessoa não sabe porra nenhuma de TI, essa pessoa provavelmente ou nunca sentou numa cadeira de uma faculdade e se sentou, ficou encervejada, jogando sinuca, ou essa pessoa é tendenciosa, tá querendo falar o que você quer ouvir. Então assim, eu não acho isso certo, cara. Eu jamais, quando eu peguei o meu diploma na minha colação de grau, da mão do reitor da faculdade, da universidade, eu prometi que eu ia ser ético na minha profissão. E eu acho muito antiético a gente ficar distorcendo a base sólida que a gente tem que ter numa faculdade de ciência da computação. Aí eu fico imaginando você numa entrevista de emprego, você num congresso, você falando essas coisas. No meio de, às vezes, doutores, no meio de, sei lá... Cara, eu queria ver se alguém, sei lá, falasse uma bosta dessa, vamos lá, na frente de um Bill Gates, na frente de um Mark Zuckerberg. Fala isso aí pra ele, pra você ver o que ele vai te responder. Se ele te responder, entendeu? Caras que passaram por Harvard, passaram, porra, entendeu? Então, assim, cara... Isso que eu falei sobre low code não é mentira, não é uma calúnia, eu não ofendi ninguém. E se a pessoa se sentiu ofendida com isso, eu acho que ela tem que pegar, olhar para dentro de si e ver o que fez ela se sentir assim e trabalhar isso, não ficar enchendo a minha paciência, gravando vídeo, gravando, escrevendo artigo, botando meu nome e ainda mais falando devs cansados, cara. Isso nem foram eles que falaram, cara. Fui eu que falei, Edgar. Então, assim, isso me cansa, cara, me cansa demais. Agora, por que que eu disse isso? Única e exclusivamente porque era a minha opinião. Eu não tenho essa mania de tratar as pessoas que estão trabalhando, que estão entrando na área, pessoas que estão iniciando a carreira, como animal de zoológico. Onde eu vou colocar ele numa jaulinha e falar assim, não, eu vou cuidar de você, eu sei do que você precisa. Cara, eu não sou assim, brother. Eu só falei porque era minha opinião. Em momento algum eu quero ser responsável pelas suas escolhas. Quem faz as suas escolhas é você, porque quem vive com elas é você. Uma coisa é eu te orientar, é eu te dar alguma dica, te contar alguma história, alguma coisa que eu já vivenciei, você ouvir isso de alguém. Isso é uma coisa, mas a decisão é sua. Então entende isso, cara. Eu não quero, em momento algum, te dizer o que fazer. Agora, se você viu o low code, você gostou, você se identificou, você, pô, cara, é isso que eu quero da minha vida, pô, curti pra caramba, é a minha cara, eu gostei. Pô, vai fundo, cara. Eu desejo tudo de bom pra sua vida. Agora, se a sua decisão for baseada nisso que eu acabei de falar, pô, perfeito, cara, perfeito, você decidiu. Agora, pô, se você decide fazer isso porque, pô, isso é fácil, eu vou conseguir entrar na área e aí eu vou conseguir ser um programador. Porra, não vai, velho, você não vai. Você vai trabalhar com a ferramenta. E se isso acabar, porra, você tá trabalhando com ferramenta X. E aí, de repente, a empresa que te paga... fecha, ou te manda embora, ou você decide fazer outra coisa. Meu irmão, seu leque tá menor. Você vai ter que ir para uma empresa que trabalhe com essa tecnologia X, ou com alguma coisa parecida. E se esse troço aí morrer, você não vai trabalhar com nada, porque você não sabe programar. Você pode ter código nas ferramentas? Pode, mas é uma coisa muito limitada. É uma coisa que você faz um componentezinho aqui, um widgetzinho ali, saca? Eu também não tenho propriedade para falar sobre isso, mas todas as ferramentas de low-code que eu já vi, que eu já tive que trabalhar, obrigado, é assim, velho. Então, pô, se você for ter tomou a decisão baseado nisso, cara, eu sugiro que você leia um pouco mais e pense um pouco mais, beleza? Mas assim, é problema seu, né? Trocando em miúdos. Quando eu comecei a programar em 2001, foi quando eu fiz um cursinho numa escola de informática de lógica de programação Pascal e Delphi. Era um cursinho bem limitadinho, bem fraquinho, mas foi um conhecimento suficiente para eu começar a fazer uns sisteminhas aí para fora com o Delphi, e depois eu me decidi que eu queria fazer aquilo e fui para a ciência da computação, fui para uma faculdade. Por quê? Porque, pô, muita gente conversando com meus professores, conversando com outras pessoas, eles falaram, cara, se você quer trabalhar com isso, é melhor você fazer uma faculdade. Eu decidi ouvir o conselho e fiz a faculdade, me formei, me graduei. E quantas pessoas já me falaram que Delphi não tinha futuro, que Delphi não era programação de verdade, que Delphi era clique e arrasta, né? Que o negócio é escrever código na mão, que, né, sem saber que Delphi é uma ferramenta WYSIWYG, que é What You See Is What You Got. Você tem que programar para aquilo tudo funcionar, só a interface, que é descomplicada, o que eu acho ótimo. Cara, imagina se eu desse ouvido para essas pessoas. Nessa época, o que tinha no mercado, o .NET estava na versão 1.0, um tempinho depois saiu o JSF, antes disso era JSP, era Java com Swing, que na boa, eu nunca vi um mercado grande, pelo menos aqui no Espírito Santo, com Java para Swing. Eu nunca vi ninguém pedindo isso, nunca vi. Nunca vi um sistema de uma empresa assim grande que não fosse o programa de declaração de imposto de renda que é feito com Swing. Acho que aquilo lá é feito com Swing. Então, cara, eu segui com o que eu tinha, era o que eu sabia, era o que eu dominava, tinha mercado e eu entrei de cabeça, cara. Eu me especializei muita coisa em Delphi, trabalhei muitos anos com Delphi, fiz muito dinheiro, fiz minha carreira. Tive uma passagem rápida pelo mainframe, mas a minha carreira, o início, foi com o Delphi. Depois de um tempo que eu fui observando o mercado e vendo que a web estava cada vez mais forte. Já tinha o jQuery, já tinha o XTJS, que hoje é o Sentia. O .NET já estava na versão 4.0, já era muito melhor do que antes. O Java já tinha o JSF, estava muito melhor do que antes. Então assim, eu comecei a ver que a web era o futuro e eu fiz de tudo para mudar minha carreira para a web. Veja, foi uma decisão minha baseado no que eu analisei do mercado, cara. Entendeu? Então eu tomei as minhas decisões e hoje, porra, cara, minha carreira é muito boa. Eu amo o que eu faço, trabalho numa empresa americana com tecnologias boas. Eu tomei muitas decisões erradas, mas tomei muitas decisões certas. Então é isso, cara. Essa que é a questão. Se você ficar indo na pilha dos outros, cara, você só vai se dar mal. Ouve o que eu tô falando. Se você se der bem, ótimo. Mas se você se der mal, se lascou, cara. Você que deu mole foi da ideia pra sei lá, velho, pra maluco. sobre defender o seu ponto de vista. Eu não desaprovo isso, eu acho que sim, a gente tem que conversar, eu acho que é conversando que a gente se desenvolve. Eu sempre fomentei muito a conversa, mas eu gosto da conversa honesta, que a pessoa está falando o ponto de vista dela, baseado em alguma coisa que ela acredita, mas, pô, cara, sem desconsiderar todo o conhecimento que já existe. Eu acho que você tirar alguma coisa do cu e usar isso como verdade, tipo, você acredita que Python é low code, tá na sua cabeça, não? Então Python é low code porque existem abstrações. Cara, tá ok, você tirou isso da sua cabeça, porque não existe biografia alguma que fala sobre isso. Se tiver, me mostra. Porque eu fiz aula, meus professores tinham todos PhD em computação. E nenhum deles falou isso. Então, cara, assim, eu não sei, saca? Eu sei quem eu vou ouvir. Agora, pô, cara, se você não gostou, não curtiu, achou que, pô, cara, o que eu falei não foi legal, você se sentiu ofendido, você tem duas escolhas. A mais sábia, que é ignorar, ou uma que não é tão sábia, que é falar comigo na DM, a minha DM é aberta. Você pode ir lá e falar comigo, cara. O máximo que eu vou falar com você é, brother, desculpa se você se sentiu assim, mas é isso. É, eu tive uma conversa com a pessoa que escreveu o artigo lá sobre mim. O artigo, inclusive, dele muito bom. Ele desmistificou o low-code. Ele tentou justificar que o low-code é trabalhar com programação. Cara, eu não vou dizer que ele tá certo ou ele tá errado, entendeu? É a visão dele, mas eu mantenho a minha visão. Mas eu me incomodei com o fato dele ter colocado o meu nome ali, ter colocado o nome do Akita ali, ter colocado o nome do Devs Cansados ali. Eu só pedi, brother, tira o nome desses caras daí, brother, tira o nome do Akita, o meu pra quê, brother? Não, porque não sei o quê, que blá blá blá, que blá blá blá, não sei o quê, porque você é um influenciador. Eu achei, brother, cara, mas pra quê, velho? Pra quê? Sabe, eu confesso, eu ameacei o cara de, ó, bicho, eu vou te processar. Eu teria o direito de fazer isso, mas acabou que, no fim das contas, a gente conversou, a gente, né, se entendeu. Eu virei pra ele e falei, olha só, cara, eu sei que você trabalha com low code, se você não gostou, me desculpa, eu não tive a intenção de diminuir você, de, sabe, falar mal da sua profissão. Eu respeito todo mundo, nós somos colegas de profissão, trabalhamos com tecnologia, você é meu colega de trabalho, né, meu colega de profissão, e eu respeito você. Agora, você tem que entender que, cara, eu sou do Devs Cansados, é o que a gente faz, fala gracinha na internet, a gente deixa as pessoas nervosas às vezes, é o que a gente faz, brother. Entendeu? Eu acho que todo mundo que me segue, que conhece o Devs Cansados, já devia saber disso. Se você ficar levando a sério tudo que a gente fala, meu irmão, você não vai viver, cara. Você não vai. E mesmo que não fosse, eu acho que, pra quê, cara? Você vai ficar esquentando cabeça com o que um qualquer tá falando na internet, velho? Você realmente ama tanto essa tecnologia assim, a esse ponto? É. Você realmente acha que se alguém estiver falando de React e Node, que hoje são as tecnologias que eu trabalho, você acha mesmo que eu vou sair correndo pra ir lá defender? Ah, foda-se, cara, o React, foda-se. Deixa isso aí pro Dan Abramov, pra galera que fez o React, que ganha dinheiro realmente com isso, brother. Tipo, cara, pra quê, sabe? Eu não gasto minha beleza com isso, entendeu? Eu já vi pessoas falando merdas abissais, cara, sobre React. Você acha que eu esquentei a cabeça? Deixa o cara falando, brother. Algum dia ele vai falar isso num evento, perto de alguém que realmente entende, e vai passar vergonha, mano. Então deixa, saca? Aí a pessoa virou e falou pra mim que, ah, eu entendo, tal, não sei o quê, mas eu só vou tirar o seu nome se você pedir desculpas publicamente. Então isso aí, cara, já deu pra entender, assim, pelo menos pra mim, que é questão de ego. Aí o cara justificou, né, que não... Porque quantas pessoas estão aí né, perdem oportunidades porque você fala as coisas, eles deixam de conhecer, e aí eles deixam de, pô, aqui em Portugal tem um monte de vaga para autosystem, e as pessoas deixam de vir para Portugal para ter uma vida melhor, que não sei o que, pelas coisas que você fala, blá 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 blá. Cara, essa não cola, amigo. Desculpa, você ficou com o ego ferido. Você ficou com o ego ferido. Sinto muito. Porque eu repito, se eu falo mal de alguma coisa, o mínimo que eu espero é que a pessoa que não conhece vá lá e conheça e tire as suas próprias conclusões. Se a pessoa lê o que eu falo e já toma isso como verdade e já repete, isso não é problema meu. Isso não é culpa minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já fui claro no último podcast da primeira temporada, Conselhos para 2021. Eu fui claro, não delegue as suas decisões a terceiros. Tem um vídeo do Akita que, pô, eu sou fã desse cara. A gente tem uma visão muito alinhada, que ele fala a mesma coisa. Ele gravou um vídeo, não delegue as suas decisões a terceiros. Não terceirize as suas decisões. Pô, cara... Eu não sei, cara, o que as pessoas pensam, brother. Aí, pô, você pega aí... Eu fui muito claro. Eu não vou pedir desculpa, cara. Se é isso que você quer, beleza. Deixa meu nome no seu artigo aí e seja feliz, cara. Eu não vou ficar brigando com você não, meu brother. Não vou. Desculpa. Saca? Então, assim, essa é sua exigência e eu não vou acatar. Então, beleza, cara. Mantém meu nome no seu artigo. Paz e amor pra você, cara. E ignorei, cara. Ignorei. Não vou ficar esquentando a minha cabeça com essas coisas. Já tô velho demais pra isso. E aí... Finalmente, quando a gente tem temas polêmicos no Twitter, uma coisa que chama muito a minha atenção são as pessoas que estão ali comentando. O Twitter, eu gosto de separar os usuários em algumas categorias. A primeira categoria, que eu acho que é uma das que eu menos gosto, são os influenciadores que têm medo de dizer o que pensa e com receio de aquilo queimar a imagem deles. Então, eu vi muito desenvolvedor influencer pegando esses meus dizeres de low code e simplesmente falando assim: nossa, gente, que treta, mais uma treta dev, mas e aí, o que você acha de low code? Aí os seguidores da pessoa vai lá, comenta, dão a opinião deles, e o pau quebra, mas o influencer não, a imagem dele está intacta. Cara, assim, uma vez eu vi uma live com Mark Tywell. Se você não sabe quem é Mark Tywell, ele é um dos maiores profissionais de marketing digital do planeta, segundo a Forbes. O cara realmente tem culhões pra ser levado a sério. E uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção é: cara, você que está nas redes sociais, você tem que ter um posicionamento claro a respeito das coisas, dos assuntos que você aborda. Porque quando você não tem um posicionamento claro, você pode até ganhar seguidor, mas você nunca vai ter fãs. Você nunca vai ter pessoas que comprem as suas brigas. Então, e eu acredito muito nisso, cara. Não que eu queira, nossa, ter fã, nossa, Edgar quer ter fã, né? Não, mas o meu posicionamento é claro. Eu nunca desfalei algo. A única vez que eu realmente me desculpei publicamente foi quando eu realmente errei feio. Foi quando eu falei lá dos devs de palco da forma que eu falei. Aquilo realmente eu pisei na bola e eu pedi desculpa, porque eu errei. Então eu acho que eu não faço questão, cara, de ser relevante em tudo que eu faço o tempo todo. Eu quero ter um pouco de banalidade na minha vida. E não tem nada mais banal do que errar, do que tá errado e você consertar e você se desculpar. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu erro, cara. Todo mundo erra, a gente erra pra aprender. E tem gente que é doida com isso até hoje, cara. Tem perfil desse aí que me cancelou, que não tá nem aí mais. E tá bom, cara. Eu também não faço a mínima questão de trocar a mínima ideia com gente assim, cara. Que, nossa, errou, acabou, né? A gente parece que a gente foi criado, que a gente teve uma criação que meio que condena o erro, sabe? Quando você é criança e você derruba alguma coisa, o que que a sua mãe fala? Ai, menino, sai daí! Você quebra tudo! Ó, não encosta mais nessas coisas! Ou seja, você derrubou, quebrou alguma coisa porque você é criança, não sabe ainda, né, das coisas, e você é punido por um erro. Entende? Então, assim, a gente meio que tem uma tolerância muito baixa com o erro e não devia ser assim, cara. A gente tem que errar para aprender. Agora, você continuar errando, depois que eu pedi desculpa, eu nunca mais fiz nada do tipo, porque eu aprendi com o meu erro, saca? É assim, a gente erra, a gente corrige. Agora, tem uma outra galera, essa galera também me noja um pouco. E pra falar a verdade, eu acho que eu entendo um pouco, talvez, o lado do dev influencer que não quer expor a sua opinião. Talvez eu consiga entender algum motivo, talvez a pessoa realmente não queira se aborrecer, queira, prefira ficar ali neutra. Eu, tudo bem, eu respeito, às vezes, a visão da pessoa, e tá tudo certo. Eu também, nem todo mundo precisa ficar dando a sua opinião, mas a pessoa não quer mesmo. Agora, tem a galerinha do Twitter, que é a galerinha do bem, é a galerinha que condena a gente que faz treta, que fala que treta é bobeira, é perda de tempo, que a comunidade devia ser unida, que as pessoas não deviam ficar brigando. Mas essa mesma galera tá em todas as tretas dando opinião. Tá lá dando opinião, tá lá falando mal das pessoas de forma indireta, nunca direta, entendeu? Esse pessoal é muito, muito, muito falso. Entendeu? Então, assim, esse discursinho, eu conheço quatro dessas pessoas. Eu adoraria falar o nome delas aqui, mas infelizmente não vou fazer isso. Queria, mas enfim, eu não vou dar palco pra essa galera. Eu acho que você que descubra por si só. E por favor, cara, se você descobrir, não dá moral pra essa galera não, velho. Eu acho que as pessoas que pagam, que assumem virtudes de não, eu sou uma pessoa do bem, eu acho que quanto mais do bem a pessoa se considera, mais perversa ela é. Eu acredito muito nisso. Eu sei que eu não sou uma pessoa boa, eu sei que eu sou um idiota às vezes, eu sei que muitas vezes eu tenho condutas ruins, e eu tô ligado disso, brother. Mas agora, quando é pra fazer alguma coisa boa, quando é pra ajudar alguém, eu também faço. Então, assim, né? Equilíbrio. Tem no meio dessa galera o pessoal que fica problematizando. Tudo que você fala, a pessoa problematiza. Eu fiquei espantado com uma treta bem antiga de um perfil, né, do Twitter, uma pessoa que eu sigo, que eu inclusive gosto muito do perfil dela, que ela postou uma vaga, né, para desenvolvedor React Native, e um dos requisitos era ter um Mac. Cara, isso virou um problema no Twitter de... Nossa, mas como assim eu tenho que ter um Mac? Nossa, e as pessoas que não têm condição de comprar Mac, as pessoas da periferia... Brother, pelo amor de Deus, cara, pra quê? Pra que isso? É um requisito da vaga, é o que a empresa quer. Então, pô, se você não tem a porra do Mac, velho, fica quieto, bicho. Não, pra que ficar problematizando o negócio, cara? Meu Deus, eu não entendo, cara, isso. Entendeu? Ah, nossa, Edgar, você tá falando então que as pessoas não são programadoras, você tá faltando com respeito, que não sei o quê, que... Blá, blá, blá. Ah, pra que problematizar as coisas que eu falo, cara? Meu Deus. Tem a galera que gosta de trocar ideia, gosta de dar a sua opinião também de forma educada. Essa galera eu acho maneira. Tem a galera que não tá realmente, não está nem aí pra treta. A única coisa que a pessoa quer fazer no Twitter é criar conteúdo, divulgar as coisas que ele cria, compartilhar às vezes algum projeto, algum artigo, algum insight maneiro, saca? Eu acho que o Twitter só devia ter isso, mas mesmo essa galera às vezes aparece um ou outro ali criticando, falando, né, enfim. Então assim, no frigir dos ovos, cara, o que é treta do Twitter, pra minha opinião? É só um meio das pessoas terem algum conteúdo fácil. As pessoas chegarem falando que isso é gatekeeping, mas aí quando a pessoa chega e fala que é gatekeeping, ela também tá querendo gatekeeping, porque, né? Aí as pessoas vão, isso mesmo, é gatepicking, e aí vai engajando o que ela falou, às vezes ela ganha um seguidorzinho aqui, um seguidorzinho lá, e a vida que segue. Então, o que a gente faz com isso?